Esta é uma leitura do livro O Ser Humano como Sinfonia das Forças Universais. São 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Dornach, na Suíça, de 19 de outubro a 11 de novembro de 1923, na tradução de Gerhard van Waart, Edições Michael, 2018. Esta é a nona conferência desta coletânea. Dornach, 4 de novembro de 1923. Assim como só passamos a conhecer os seres do mundo sensorial, quando os observamos em seu viver e em sua atuação regular, também é esse o caso daqueles seres dos quais eu lhes venho falando nestas conferências, as entidades elementares da natureza, as quais se encontram por trás do físico sensorial de modo invisível, suprassensorial, e que participam de modo de todo o acontecer do mundo do mesmo modo que os seres físicos sensoriais, ou melhor, em um grau superior ao destes. Aqui tem uma nota. In einen höheren Sinne, literalmente, em um sentido superior ou mais elevado. Avaliamos, porém, que não se trata aqui de moralidade ou espiritualidade, e sim do grau de participação dessa atuação no mundo, que é serem as coisas como são. Fim da nota. Ora, os senhores bem podem imaginar que para esses seres o mundo terá um aspecto bem diferente do aspecto que ele tem para as entidades do mundo sensorial. Pois os senhores viram, essas entidades não possuem um corpo físico, um complexo corpóreo físico como possuem os seres do mundo sensorial. Tudo que elas apreendem e percebem no mundo deve ser diferente do que adentra o olho humano. E de fato é assim. Por exemplo, o ser humano percebe o mundo como um corpo cósmico sobre o qual caminha e já sente como um pequeno desconforto quando, às vezes, esse corpo cósmico é amolecido por fenômenos meteorológicos e o ser humano afunda nele um pouquinho que seja. Ele prefere sentir esse solo como algo duro, no qual ele não afunde. Todo esse modo de sentir, toda essa postura em relação à Terra, absolutamente não existe para os gnomos, por exemplo. Em toda parte, eles afundam, pois para eles, todo o corpo terrestre é, antes de mais nada, um espaço oco pelo qual se pode andar. Em toda parte, eles conseguem entrar. Rochas, metais, não são coisas que os impeçam de caminhar por ali com seu ser. Ou, eu deveria dizer, de, entre aspas, de nadar por ali. Fecha aspas. Não há nas nossas línguas palavra que expresse os deslocamentos desses gnomos por dentro do corpo terrestre. Só que eles têm uma sensação interior, uma experiência interior dos diversos ingredientes da Terra. Eles sentem diversamente quando se deslocam ao longo de um veio metálico, do que quando fazem seu caminho ao longo de uma camada calcária. É interiormente que os gnomos sentem tudo isso que eles atravessam. Na verdade, eles não têm nem mesmo a concepção de que a Terra existe. A representação que eles têm é a de que existe um espaço no qual experimentam diferentes sensações. Sensações de ouro, sensações de mercúrio, sensações de zinco, de sílica, etc. E isso está dito em língua humana, não na língua dos gnomos. Essa é muito mais ilustrativa. E justamente por percorrerem repetidamente todos os veios e camadas durante toda a sua vida, eles adquirem aquela intelectualidade marcante da qual lhes falei. O seu saber abrangente, eles o obtêm com isso, pois para eles tudo o que está lá fora no universo se desvela no metal e no solo. Eles sentem aí, como num espelho, tudo o que está lá fora no universo. Da própria Terra, porém, os gnomos não têm nenhuma visão, somente dos seus diversos ingredientes. Para eles, diferentes tipos de vivência interior. Em compensação, os gnomos são particularmente perceptivos para as impressões que procedem da Lua. Esta é algo que eles acompanham atenta e continuamente. Aqui tem uma nota. Acompanhar. Lauschen. Algo como espreitar de ouvido. Naturalmente, não estamos aqui num campo em que pudéssemos dividir nitidamente as impressões em visuais, auditivas, ou ainda outras categorias derivadas dos sentidos humanos. Ainda nota. Com referência a isso, eles são, não posso dizer, entre aspas, natos. É difícil encontrar as palavras para isso. Eles são, digamos, os próprios neurastênicos. Na verdade, o que para nós é uma doença, para esses gnomos é realmente o seu elemento vital. Neles, isso não é uma doença, é algo intrínseco em seu modo de ser, e lhes dá aquela receptividade interior de que lhes falei. A receptividade interior para tudo, mas especialmente para as variações dos fenômenos lunares. Essas mudanças da Lua, eles acompanham com tamanha atenção. Eu já lhes descrevi o poder de atenção deles, que isso chega a alterar a sua aparência, de modo que quando se acompanha a existência dos gnomos, obtém-se uma impressão da Lua cheia, na lua cheia, e uma impressão totalmente diferente na lua nova, e impressões diferentes também nas fases intermediárias. Na lua cheia, os gnomos se sentem incomodados. A luz lunar física não lhes cai bem, e então eles como que empurram para fora toda a sua sensação de ser. Aqui tem uma nota. Seinsgefühl. Desculpe minha pronúncia. Eles, de certa maneira, se recobrem com uma pele espiritual e dirigem a sua sensação de ser para a periferia do seu corpo. E aí, caso você tenha uma visão imaginativa para tais coisas, nos aparecem como, eu diria, pequenos cavaleiros radiantes, encouraçados sob o brilho da lua cheia. Eles carregam nesse momento algo como uma couraça espiritual em torno de si, a qual consiste daquilo que na sua pele pressiona para fora, para rechaçar a luz da lua, que lhes é desagradável. Quando, porém, se aproxima a fase da lua nova, o gnomo se torna transparente, francamente magnífico. Vence nele jogos de cores radiantes, cintilantes. Vê-se como um mundo inteiro transcorre dentro dele. É como se, digamos, olhássemos para dentro do cérebro humano, porém não apenas como um anatomista em busca de tecido celular, mas como alguém que ali dentro enxergasse os pensamentos tremeluzindo, cintilando. É assim que esses gnomos nos aparecem como homenzinhos transparentes, dentro dos quais se mostra o jogo dos pensamentos. Exatamente na lua nova, esses gnomos são extremamente interessantes, pois cada um deles carrega dentro de si um mundo inteiro. E pode-se dizer, dentro desse mundo, repousa o fato, de fato, o segredo da lua. Desvelando esse segredo lunar, chegamos a resultados muito importantes. Chegamos a reconhecer que a lua se encontra atualmente numa contínua aproximação. Naturalmente, os senhores não devem imaginar isso de um modo tosco, como se ela estivesse andando para a Terra. Mas ela, de fato, chega cada ano um pouco mais perto. E isso pode ser reconhecido no modo como o jogo das forças lunares se torna cada vez mais vivo no mundo dos gnomos por ocasião da lua nova. E esses duendes são particularmente atentos a essa aproximação, pois eles veem como sua principal missão no universo a de extrair resultados do que a lua lhes faz. Eles aguardam com grande expectativa pelo tempo em que a lua se unirá de novo à Terra. Eles juntam todas as suas forças para estarem preparados para essa ocasião, pois quando a lua se houver unido à Terra, eles empregarão a substância lunar para paulatinamente dispersar a Terra pelo universo afora, no que se refere à sua substância. A substância precisa ir embora. Ao proporem-se essa tarefa, esses duendes, aqui uma nota, kobold, terceira das designações tradicionais ou populares que Rudolf Steiner emprega neste ciclo em referência aos seres elementares da Terra, ao lado de Gnom e Wichtelmann. Ao proporem-se essa tarefa, esses duendes, esses gnomos, sentem a si mesmos como da mais alta importância, pois eles coligem as mais diversas experiências da existência terrestre e se preparam para, quando toda a substância da Terra se houver dispersado pelo universo e evoluir para a forma de Júpiter, conservar uma estrutura da Terra, o bom dessa estrutura, e aí incorporá-lo em Júpiter como uma espécie de estrutura óssea. Vejam, quando olhamos para esse processo, segundo os gnomos, recebemos um primeiro estímulo para imaginar, e nos tornamos capazes disso. O aspecto da nossa Terra, se toda a água fosse retirada dela. Os senhores pensem como, no hemisfério ocidental, tudo está orientado de norte para sul, no hemisfério oriental, de oeste para leste. Portanto, se os senhores eliminassem a água, os senhores teriam a América com suas montanhas, juntamente com o que se encontra sob o mar, como algo que corre do norte para o sul. E olhem para a Europa, correspondendo aos traços dos Alpes, dos Cárpatos, etc. Os senhores teriam nessa direção o que existe no hemisfério oriental. Os senhores obteriam algo como a estrutura da cruz na Terra. Aqui tem uma prancha, prancha 14, com o desenho de uma cruz. E ao nos aprofundarmos nisso, nos vem a impressão de que esse é, na verdade, o mundo reunido pelos gnomos da antiga lua, ou seja, os antepassados dos nossos gnomos terrenos, os gnomos lunares, coligiam as experiências lunares e, a partir da sua experiência, formaram essa estrutura sólida do tecido sólido da Terra, do seu formato sólido, de modo que a nossa forma terrestre sólida provém, na verdade, das experiências dos antigos gnomos lunares. Tais são os resultados que encontramos com relação ao mundo dos gnomos. E mais, com isso, os gnomos adquirem uma relação interessante, extremamente interessante, com toda a evolução do universo. De uma certa maneira, eles sempre transferem o sólido do anterior para o sólido do posterior. Eles são os guardiões da continuidade da estrutura sólida no desenvolvimento. Preservam a estrutura sólida. De um corpo cósmico para o outro. Faz parte do que existe de mais interessante aproximar-se dessas entidades espirituais. De um mundo suprassensorial e estudar suas tarefas específicas, pois somente com isso obtém-se a impressão de como tudo o que existe no mundo em matéria de seres coopera na inteira configuração desse mundo. Passemos agora dos gnomos novamente para as ondinas, os seres da água. E aqui se nos oferece uma imagem de certa maneira bem estranha. Essas entidades não têm a necessidade de viver. Aqui há uma nota. Lebensbedürfnis, fazendo par com Todesbedürfnis, logo adiante. Um esquema conceitual semelhante ao de pulsão de vida e pulsão de morte na obra de Freud. Fim da nota. Essas entidades não têm a necessidade de viver que os seres humanos têm, tampouco a necessidade de viver que, ainda que instintivamente, os animais têm. Mas quase se poderia dizer, as ondinas e também as sílfides, elas têm antes uma necessidade de morte. Elas de fato são, num nível cósmico, como um mosquito que se precipita na chama. Têm a sensação de que só quando morrem é que estão tendo propriamente a sua vida. Isso é extraordinariamente interessante, pois aqui na Terra física, tudo quer viver e se valoriza tudo que contém força vital em si. Aprecia-se justamente tudo em que há germinação e brotamento vivaz. Mas quando se passa para outro lado, ali, todas aquelas entidades nos dizem, abre aspas, é de fato somente com o morrer que tem início o verdadeiro viver, fecha aspas. E essas entidades também conseguem ter a sensação disso, pois tomemos essas ondinas. Talvez os senhores saibam que os que viajam muito pelo mar, digamos os marinheiros, acham que o mar causa uma impressão peculiar em certas épocas. No caso do Mar do Norte, em julho, agosto, setembro, mais para o oeste, já em junho. E que essas pessoas dizem, o mar começa a florescer. Ele, de certa forma, brota, fica em botão, mas brota daquilo que apodrece no mar. A decomposição marinha se faz valer e confere ao mar um cheiro de apodrecimento peculiar. Mas para as ondinas, tudo isso é diferente. As ondinas não sentem nisso nada de desagradável. Mas quando esses milhões e milhões de animais aquáticos, que apodrecem no mar, entram no seu processo de destruição, então, para as ondinas, o mar passa a resplandecer nos mais magníficos jogos de cores fosforescentes. Tudo reluz e cintila em todas as cores possíveis, sobretudo em tons azulados, violáceos, esverdeados. O mar cintila para elas, interior e exteriormente. Todo o apodrecimento no mar converte-se numa fluorescência e cintilação, desde as cores mais escuras até o verde, desenho da prancha 14 não incluído. Para as ondinas, essas cores são realidades, e vemos como então elas mesmas assumem essas cores dentro desse jogo de cores do mar, atraem essas cores para dentro de sua própria corporalidade, e elas mesmas ficam fosforescentes. E no que absorvem esses jogos de cores e se tornam fosforescentes, surge nelas algo como um anseio, como um imenso anseio de subir, de flutuar para o alto. Esse anseio leva-as a flutuarem para o alto, e então elas se oferecem com ele às entidades das hierarquias superiores, os anjos, arcanjos, etc., como seu alimento terreno. Nisso, então, elas encontram a sua bem-aventurança e continuam vivendo dentro das hierarquias superiores. É extraordinário, desse modo, como a cada início de primavera, essas entidades se desenvolvem, ascendendo desde profundidades insondáveis. Como descrevi antes, elas participam da vida da Terra ao trabalharem no processo vegetal. Mas, depois, de certo modo, se vertem na água, assumem com a sua própria corporalidade a fosforescência do que há de decomposição na água, e levam isso para o alto num anseio gigantesco. E aí vemos, num quadro cósmico grandioso, colossal, como as cores que surgem da água terrestre, cores que consistem de substância espiritual, uma vez levadas pelas ondinas, oferecem aos seres das hierarquias superiores o seu alimento. Vemos como a Terra se torna fonte de alimento para as hierarquias superiores na medida em que o anseio das ondinas consiste justamente em deixar-se consumir pelos seres superiores. E ali elas continuam vivendo. Ali elas ingressam, de certo modo, na sua eternidade. Temos então, na verdade, a cada ano, a continuidade do fluxo ascendente dessas entidades, cujo interior foi formado, a partir da Terra, e que se irradiam para cima em ânsia de se oferecerem como alimento às entidades superiores. E agora tratemos das sílfides. No decorrer do ano, encontramos aves morrendo. Eu já lhes descrevi como essas aves moribundas têm a sua substância espiritualizada, como querem entregar essa sua substância espiritualizada aos mundos superiores para que ela possa elevar-se da Terra. Mas aí há necessidade de mediadores, e esses mediadores são as sílfides. Dá-se que, mediante o mundo das aves moribundas, o ar é continuamente preenchido com astralidade. com uma astralidade inferior, que ainda assim, com astralidade, com substância astral. Nessa substância astral, as sílfides, eu não posso dizer que esvoaçam, eu diria antes que esvaecem. Aqui é uma nota. No original, Rudolf Steiner se desculpa aqui por criar uma, entre aspas, uma palavra feia. Verschenweben, que combina sugestões de schweben, pairar, esvoaçar, e de verwesen, decompor-se. Porém, nesse ponto, o tradutor identificou na língua portuguesa a possibilidade de um jogo de palavras certeiro, e somente com palavras já dicionarizadas e nada problemáticas em termos estéticos. Fim da nota. Eu diria antes que esvaecem. Elas absorvem aquilo que vem do mundo das aves moribundas e, mais uma vez, o levam ansiosamente para o alto, querendo ser inaladas pelas entidades das hierarquias superiores. Elas se oferecem como ser constituinte da respiração das hierarquias superiores. Mais uma vez, um espetáculo grandioso. Enquanto vemos o extinguir-se do mundo das aves, essa substância astral interiormente reluzente se transfere para o ar. As sílfides convulsionam o ar como raios azuis, absorvem para dentro de seus raios azuis, primeiro esverdeando-os, depois avermelhando-os, essa astralidade que provém do mundo das aves, e aí disparam como relâmpagos que se atiram para cima. E se acompanharmos isso até para além do espaço, aí elas vêm a ser aquilo que é inalado pelas entidades das hierarquias superiores. De modo que podemos dizer: os gnomos transferem em um mundo para dentro de outro no que diz respeito à sua estrutura. Eles, de certo modo, apenas em termos comparativos, prosseguem horizontalmente com a evolução. As outras entidades, as undinas e as sílfides, levam para cima aquilo que sentem como bem-aventurança em seu próprio morrer, em serem saboreadas, em serem inaladas, e prosseguem então vivendo nas hierarquias superiores, nesse processo, vivenciam a sua eternidade. Quando passamos, enfim, para os seres do fogo, pois é, meus queridos amigos, pensem apenas como o pó das asas das borboletas se desfaz aparentemente em nada quando as borboletas morrem. Mas não é correto dizer que eles se desfazem em nada. O que se desprende das asas da borboleta como pó é matéria espiritualizada no mais alto grau. Tudo isso flui para dentro do éter do calor que envolve a Terra como minúsculos cometas, cada grãozinho de pó como um minúsculo cometa em si, adentrando o éter do calor da Terra. Quando fluorescendo e cintilando, o mundo das borboletas se encaminha para seu fim no curso do ano, tudo então se converte em fluorescência e cintilação interiores, e os seres do fogo se derramam nessa fluorescência e cintilação e as absorvem. A fluorescência e cintilação continua dentro deles, e também eles adquirem seu anseio, levam para o alto aquilo que absorveram. E aí pode-se ver Eu já lhes mostrei isso por um outro lado. Como agora, o que é levado das asas das borboletas pelos seres do fogo, bruxuleia, agora para o espaço cósmico. Mas não apenas bruxuleia para fora, e sim também flui para fora. E é aquilo que fornece a própria visão da Terra para os espíritos das hierarquias superiores. Os espíritos das hierarquias superiores olham para a Terra e veem da Terra, sobretudo, o ser das borboletas, dos insetos levado para fora pelos seres do fogo. E os seres do fogo encontram o seu maior prazer em sentir como são eles, os que se colocam diante dos olhos espirituais das hierarquias superiores. Eles encontram a sua mais alta volúpia em seres vistos, em serem, por assim dizer, absorvidos pelos olhares espirituais das hierarquias superiores. Eles aspiram a essas hierarquias superiores e conduzem até elas o saber sobre a Terra. Dessa maneira, os senhores veem como esses seres espirituais, como esses seres elementares, são os mediadores entre a Terra e o cosmo espiritual. Aquele espetáculo da fosforescência ascendente das ondinas que desaparecem como alimento no mar de luz e chamas das hierarquias superiores. Os relâmpagos esverdeados, avermelhados das sílfides que sobem, estremecendo e que são aspiradas lá onde o terrestre passa continuamente para o eterno. A permanência eterna dos seres do fogo, cujo agir é contínuo, pois, enquanto aqui na Terra a morte dos pássaros acontece apenas num certo período do ano, esses seres do fogo cuidam que aquilo que deve ser visto a partir deles se derrame para o cosmo o ano inteiro. Assim a Terra carrega uma espécie de manto ígneo ao seu redor. Vista de fora, ela parece ser de fogo, porém o todo é realizado por seres que enxergam as coisas da Terra de um modo totalmente diverso de como o ser humano as vê. Para o ser humano, a Terra deve ser percebida, como já foi dito, como substância dura sobre a qual ele pode andar e ficar de pé. Para os gnomos, ela é uma esfera permeável, uma esfera oca. Para as ondinas, ela é a água, algo em que percebem a fosforescência, podendo acolhê-la dentro de si e vivenciá-la. Para as sílfides, é o astral do ar que procede das aves moribundas, aquilo com que elas se tornam mais relâmpagos palpitantes do que já eram. Entre parênteses, de outro modo, as sílfides são relâmpagos azulados foscos. Fecha parênteses. Mas, por outro lado, o sucumbir da entidade das borboletas é algo que, por assim dizer, envolve permanentemente a Terra, como que com um invólucro ígneo. Para a contemplação, é como se de certa forma a Terra fosse cercada por uma esplêndida pintura ígnea. Ao mesmo tempo, quando se olha da Terra para o alto, lá estão esses relâmpagos palpitantes, essas ondinas que fosforescem e desaparecem. Tudo isso é como se precisássemos dizer. Aqui na Terra, vivem e tecem esses espíritos elementares. Eles se empenham e desaparecem no manto ígneo da Terra. mas eles não realmente desaparecem, e sim encontram ali a sua existência eterna na medida em que passam para dentro das entidades das hierarquias superiores. Tudo isso que vemos, enfim, como uma esplêndida pintura cósmica, é, todavia, a expressão do que acontece sobre a Terra. Tudo isso tem sua fase inicial se desenrolando na Terra. Nós, seres humanos, estamos sempre dentro do que aí se desenrola. E, na verdade, mesmo se, inicialmente, o ser humano não é capaz de apreender esse ambiente com a sua consciência comum, toda noite estamos imersos no tecer e agir dessas entidades, participando, como eu e como corpo astral, daquilo que essas entidades fazem. Mas, especialmente para os gnomos, é de fato uma espécie de diversão observarem o ser humano dormindo. Não o corpo físico na cama, e sim o ser humano que se encontra fora do corpo físico na qualidade de eu e de corpo astral. E então verem. Esse ser humano, ele na verdade pensa em espírito e não o sabe. Ele não sabe que os seus pensamentos vivem no espiritual. E de novo, para as ondinas, é inexplicável que o ser humano conheça a si mesmo tão pouco. O mesmo vale para as sílfides e o mesmo para os seres do fogo. Vejam os senhores, no plano físico, costuma ser incômodo ter mosquitos e coisas parecidas voejando ao nosso redor durante a noite. E, no entanto, o ser humano espiritual, o eu e o corpo astral, têm durante a noite esses seres elementares vivendo e tecendo em volta de si. E o fato de ser envolto nesse viver e tecer é, na verdade, uma advertência contínua no sentido de avançarmos com a nossa consciência a fim de sabermos mais sobre o mundo. Assim é que eu posso tentar agora dar aos senhores uma concepção de como é que essas entidades, gnomos, ondinas, sílfides, seres do fogo, zumbem em torno de nós, e de como fica quando começamos a ouvir aquilo que realmente os diverte em nós e aquilo que eles querem obter de nós ao advertir-nos para progredirmos com a nossa consciência. Sim, vejam, aí vêm os gnomos e dizem algo como: você sonha a si mesmo e evita o despertar. Os gnomos sabem que o ser humano tem o seu eu como que num sonho, que ele precisa primeiro despertar direito para então chegar a esse eu verdadeiro. Eles veem isso com muita clareza e o conclamam no sono. Você sonha a si mesmo. Abre parênteses. Eles querem dizer durante o dia. Fecha parênteses. E evita o despertar. E aí ressoa através das ondinas. Você pensa as obras dos anjos. O ser humano não sabe que seus pensamentos estão, na verdade, com os anjos. Você pensa as obras dos anjos e não o sabe. E Dasilfides ressoa para o ser humano adormecido. Você é iluminado pelo poder criador e não o supõe. Você sente a força dele. Poder criador, força. Aqui tem uma nota. Rudolf Steiner vai aqui intercalando comentários e destaques nesta primeira apresentação desses trechos versificados. Estes serão reproduzidos em conjunto no final do capítulo, juntamente com a forma alemã original. Abre aspas. Poder criador. Fecha aspas. É Schöpfermacht, que pode ser lido igualmente, abre aspas, poder dos criadores. Fecha aspas e fim da nota. Eu vou ler novamente o que Dasilfides ressoa para o ser humano adormecido. Você é iluminado pelo poder criador. E nem o supõe. Você sente a força dele e não a vive. Essas são aproximadamente as palavras das sílfides, das ondinas, dos gnomos. As palavras dos seres do fogo são: o que lhe confere força é vontade dos deuses. Você não a acolhe. Você quer com a força deles. Com a força do querer dos deuses. E a afasta de si. Tudo isso é a exortação de que se deve avançar com o desenvolvimento da consciência. Essas entidades que não entram na existência física querem que o ser humano progrida com a sua consciência de modo que também possam participar do seu mundo. E tão logo nos familiarizamos com o que essas entidades, de certa forma, têm a dizer, desse modo ao ser humano, então também passamos, pouco a pouco, a entender o modo como elas dão expressão ao seu próprio ser. Os gnomos, por exemplo, se exprimem mais ou menos assim. Eu detenho a força essencial da raiz. Ela cria para mim o corpo das formas. As ondinas. Eu movo a força aquática de crescimento. Ela forma para mim a substância da vida. As sílfides. Eu sorvo a aérea força da vida. Ela me preenche com potência de ser. E os seres do fogo. É muito difícil encontrar alguma palavra terrena para aquilo que eles fazem, pois eles estão distantes da vida e atividades terrenas. Aqui eu tenho que formar uma outra palavra a partir de, entre aspas, digerir, para que não se vincule à digestão ordinária. Trata-se de um consumir ígneo. Aqui há mais uma nota. Rudolf Steiner cria aqui o verbo dauen, ich daue, a partir de verdauen, o verbo usual para digerir, em português já encontramos dicionarizado, embora de uso raro, o verbo digestir, eu digisto. Fim da nota. Então, o verso que representa a fala dos seres do fogo. Eu digisto a força ígnea do empenho. Ela me libera em espiritualidade anímica. Até aqui eu me empenhei, na melhor medida possível, em fornecer aos senhores uma concepção de como essas entidades dos reinos elementares se caracterizam a si mesmas, o que elas levam aos seres humanos como exortação inicial. No entanto, elas não são tão inamistosas a ponto de nos sussurrarem apenas coisas negativas, mas partem delas também, de certa maneira, frases lapidares. E essas frases lapidares nós as sentimos como algo monstruosamente gigantesco. Em tais coisas, os senhores devem adquirir logo uma sensibilidade para o quanto é diferente se meramente pronunciamos uma frase em palavras humanas, por mais belamente que seja, ou se tal frase ressoa como que cosmicamente a partir de toda a poderosa legião dos gnomos. A maneira em que essa frase surge é que faz a diferença. Quando o ser humano se põe a escutar os gnomos, então o coro dos gnomos reverbera ao encontro dele, depois de haver feito a advertência descrita. Empenhe-se em despertar. É portentosa a impressão moral que tais palavras, compondo-se a partir de incontáveis vozes individuais em torrente através do universo, deverão ter como significado. Já o coro das ondinas ressoa. Pense em espírito. Aqui tem uma nota. Denke im Geiste. Não se trata, como pode parecer à primeira vista, de, entre aspas, pensar no espírito, fecha aspas. Isto é, tendo o espírito como assunto, o que em alemão seria am, não im. O sentido está mais próximo de que em você o que pensa seja o espírito. Fim da nota. Eu vou repetir. Já o coro das ondinas ressoa. Pense em espírito. O coro das sílfides, este agora, não é tão simples, pois quando os gnomos se mostram como cavaleiros encouraçados reluzindo ao luar da lua cheia, justo então ressoa, a partir deles, como que de dentro das profundezas da terra. Empenhe-se em despertar. E quando as ondinas esvoaçam, esvaecem para cima no anseio de serem consumidas, então ressoa de volta para a terra durante esse flutuar para o alto. Pense em espírito. De parte das sílfides, ao se deixarem inalar para o alto, no alto, desaparecendo na luz universal como relâmpagos azulados, avermelhados, esverdeados, ressoa então para baixo, enquanto elas estremecem para dentro da luz e desaparecem lá dentro. Viva, criando um existir que respira. E como que Eu poderia dizer em fúria fogosa, porém numa fúria que não se sente como algo destrutivo, e sim como algo que o ser humano precisa obter do cosmo, como a partir de uma fúria ígnea, porém ao mesmo tempo entusiasmada, ressoa enquanto os seres do fogo transferem o que é seu para dentro do manto ígneo da terra, agora já não soa como vozes individuais em conjunto, e sim como uma poderosa voz de trovão a partir de toda a volta. Receba, amando, a força de vontade dos deuses. Naturalmente, pode-se desviar a atenção de tudo isso, e então não se chega a perceber nada. Depende do arbítrio do ser humano se ele chega a perceber essas coisas ou não. Mas no que chega a percebê-las, ele sabe que são ingredientes da existência cósmica, que de fato acontece algo quando os gnomos, as ondinas, as sílfides e os seres do fogo se apresentam da maneira descrita. E os gnomos não existem para os seres humanos apenas no contexto de relações que eu já havia descrito, mas existem também para fazerem ressoar suas palavras cósmicas a partir da Terra. As ondinas para fazerem ressoar suas palavras cósmicas ao fluírem para cima. As sílfides a partir de cima. Os seres do fogo como um coro, como a confluência de um poderoso desdobramento vocal. É claro, temos aqui transposto em palavras humanas como é que isso poderia se mostrar a nós. Porém, essas palavras pertencem de fato à palavra universal. Aqui tem uma nota. Weltenwort. Alternativamente, palavra cósmica, palavra dos mundos. Mas, sobretudo, em lugar de palavra, fala, discurso ou ainda verbo, logos. Eu vou retomar a frase. É claro, temos aqui transposto em palavras humanas como é que isso poderia se mostrar a nós. Porém, essas palavras pertencem, de fato, à palavra universal. E embora nós não as ouçamos com a consciência comum, elas, de nenhum modo, são sem significado para o ser humano. Pois a concepção ancestral, brotada da clarividência instintiva de que o mundo foi formado a partir da palavra, constitui efetivamente uma profunda verdade. Mas a palavra universal não é uma combinação qualquer de sílabas provenientes de uns poucos. A palavra universal é aquilo que soa em conjunto provindo de inumeráveis e inumeráveis seres. Incontáveis e incontáveis entidades têm algo a dizer na totalidade dos mundos. E a palavra universal soa a partir delas, dessas incontáveis entidades em conjunto. Não é a verdade geral abstrata de que o mundo nasceu, abre aspas, do verbo, fecha aspas, que pode nos dar isso em sua plenitude. Porém, somente isto nos pode dá-lo plenamente. Que cheguemos a perceber mais e mais concretamente Como é que, a partir das vozes das entidades individuais, se compõe a palavra universal em suas diferentes nuances ou modulações, de modo que no alto de a palavra criar, essas diferentes modulações soem e falem, integrando-se na grande harmonia e na poderosa melodia universais. Quando o coro dos gnomos faz soar o seu empenhe-se em despertar, temos aí apenas que, transposto para a linguagem dos gnomos, aquilo que atua como força para produzir no ser humano o sistema ósseo e o sistema motor em geral. Quando as ondinas clamam, pense em espírito, elas conclamam, traduzido de ondínico, aquilo que se derrama nos seres humanos como palavra universal, com o fim de configurar os órgãos do metabolismo. Quando as sílfides, ao serem inaladas, fazem jorrar para baixo o seu viva, criando um existir que respira, perpassa, sacode e entretece o ser humano a força que o dota com os órgãos do sistema rítmico. E aquilo que, ao modo dos seres do fogo, a partir do manto ígneo cósmico, soa para dentro como que com voz de trovão, quando observamos com atenção, é aquilo que aparece no reflexo, na cópia. Pensem apenas que isso é irradiado para dentro a partir do manto ígneo cósmico. É de lá que irradia para dentro a força dessa palavra. E cada sistema nervoso humano, por assim dizer, cada cabeça humana é a pequena cópia, a cópia em miniatura daquilo que na língua dos seres de fogo quer dizer: receba, amando, a força de vontade dos deuses. Essa palavra, receba, amando, a força de vontade dos deuses, é a que atua nas mais elevadas substâncias do mundo e que, quando o ser humano atravessa o seu desenvolvimento entre a morte e um novo nascimento, transforma o que ele levou pelo portal da morte naquilo que mais tarde vem a ser os seus órgãos neurosensoriais. Aqui agora tem um pequeno esquema. Sistema motor, coro dos gnomos, empenhe-se em despertar. Organização metabólica, ondinas. Pense em espírito. Sistema rítmico, sílfides. Viva, criando o existir que respira. Sistema neurosensorial, seres do fogo. Receba, amando, a força de vontade dos deuses. Assim os senhores veem como aquilo que fica além do limiar faz parte da nossa natureza, como nos conduz para dentro das forças criadoras divinas, para aquilo que atua e vive em todas as demais coisas. Poder-se-ia dizer, se nos lembrarmos de tudo que uma outra época almejou, o que se encontra nas palavras. Olhe as sementes, toda a força do atuar, e deixe disso, de em palavras, cavocar. Aqui tem uma nota. Schau alle Wirkenskraft und Samen, und tu nicht mehr in Worten kramen. Entre parênteses, Goethe, Fausto, parte 1, cena 1. Imediatamente antes da citação, o texto original se mostra truncado com um das ich, que eu, sem continuação. Fim da nota. É preciso que isso seja realizado no prosseguimento da evolução da humanidade, do seu desfraldar-se. Em todo saber, estaremos apenas revolvendo palavras se não olharmos para dentro das forças seminais que constroem o ser humano nos mais diversos sentidos. Podemos dizer, portanto, o sistema do movimento, sistema metabólico, sistema rítmico, sistema neurosensorial, tudo isso é uma unidade que surge na confluência das palavras que ressoam de baixo para cima. Empenhe-se em despertar e pense em espírito. E com essas palavras que se empenham em subir, se misturam, vindas de cima para baixo. Viva! Criando o existir que respira e receba amando a força de vontade dos deuses. Esse receba amando a força de vontade dos deuses, isso é o serenamente criativo na cabeça. O pense em espírito, que aspira atingir o alto, e o viva criando o existir que respira, que flui para baixo, são o que tece e vive em atuação conjunta, de tal modo que cria uma cópia de si no modo como a respiração humana se transfere para o atuar humano no sangue. Se transfere ritmicamente. E o que implanta em nós os instrumentos dos sentidos, isso é o que flui de cima para baixo. Receba amando a força de vontade dos deuses. Aquilo, porém, que atua em nosso andar, em nossa postura vertical, em nosso movimento nos braços e mãos, tudo o que de um modo ou de outro coloca o ser humano no exercício do que nele tem natureza de vontade, isso ressoa no empenhe-se em despertar. Os senhores veem, assim, como o ser humano é um acorde produzido por aquela palavra cósmica, que nos seus graus mais básicos pode ser interpretada do modo como eu lhes expus. Na palavra acorde tem uma nota. Acorde é a tradução técnica musical de Zusammenklang, que tem correspondência etimológica também com consonância e sinfonia. Procede deste parágrafo o título da edição alemã do presente ciclo. Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes, atribuído somente em 1931, provavelmente por Marie Steiner von Sievers. Abre aspas. Se levante e venha a ser. Fecha aspas. Terra und antes terra. Também, se levante e surja. Em presença da sensibilidade e do vocabulário intelectual contemporâneo, torna-se de grande utilidade ler o presente parágrafo, substituindo, abre aspas, palavra por fala e por discurso. Fim da nota na palavra acorde. Essa palavra cósmica sobe então até as hierarquias superiores, as quais ainda têm que desenvolver outras coisas em termos de palavra cósmica, a fim de que o cosmos se levante e venha a ser. Todavia, aquilo que esses seres elementares, por assim dizer, convocam para dentro do mundo é a última ressonância daquilo que constitui a palavra universal criadora, formadora, configuradora, a qual se encontra na base de todo existir e de todo atuar. Então, aqui segue-se os versos de cada um dos seres elementares. Tem em português e alemão paralelos na mesma página, mas eu vou ler apenas o que está em português. Gnomos. Você sonha a si mesmo e evita o despertar. Eu detenho a força essencial da raiz. Ela cria para mim o corpo das formas. Em coro dos gnomos, empenha-te em despertar. Ondinas. Você pensa as obras dos anjos e não o sabe. Eu movo a força aquática de crescimento. Ela forma para mim a substância da vida. Pense em espírito. Sílfides. Você é iluminado pelo poder criador e nem o supõe. Você sente a força dele e não a vive. Eu sorvo a aérea força da vida. Ela me preenche com potência de ser. Viva criando o existir que respira. Seres do fogo. O que lhe confere força é vontade dos deuses. Você não a acolhe. Você quer com a força deles e a afasta de si. Eu digisto a força ígnea do empenho. Ela me libera em espiritualidade anímica. Receba, amando, a força de vontade dos deuses. Este é o fim da nona conferência.